Vamos então à ordem de trabalhos da nossa comissão e o primeiro ponto é a aprovação da ata 45. Pergunto aos senhores deputados se porventura estão de acordo com a ata. Então o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira quer com certeza contribuir com alguma correção.
Obrigado, Sr. Presidente. Na página 4 há aqui um erro, que é o seguinte. Página 4, segunda parte, e da segunda parte, segundo parágrafo. Quando diz que no âmbito do ponto 2 da ordem do dia, o Sr. Presidente da Comissão informou ter a mesa determinado que a apreciação dos relatórios inerentes às iniciativas ora agendadas para distribuição serão apreciadas no âmbito do Grupo de Trabalho, Reabilitação Urbana e Políticas Sociais, após o que se procedeu à respectiva distribuição. E suscitou aos parlamentares referidos infra a indicação dos seus deputados relatores, há aqui duas propostas que não são do Grupo de Trabalho. Porque depois na listagem que aparece, quer o projeto de lei 300 do PSD, que cria o Sistema Nacional de Informação Cadastral, quer o projeto de lei 308 do Bloco de Esquerda, que procede à sexta alteração da lei eleitoral dos órgãos de autarquias locais, estes têm que ser destacados desta listagem, porque estes não vão para o Grupo de Trabalho, nem foi essa a intenção, naturalmente. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem, trata-se de uma correção. Eu pergunto se, porventura, podemos aprovar a ata com a introdução das correções que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira agora adiantou. Ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então às iniciativas legislativas. Temos dois pareceres. Primeiro parecer, o projeto de lei 300/13 do PSD-CDS-PP, que cria o Sistema Nacional de Informação Cadastral. É o relator, o Sr. Deputado Renato Sampaio. Eu creio que o Sr. Deputado Renato Sampaio está doente e que não pode estar nesta reunião. Pergunto ao senhor, ao Grupo Parlamentar do PS quem vai intervir. É o Sr. Deputado Domingos Pereira?
Sim, Sr. Presidente.
Então dava-lhe já a palavra.
Pronto, o nosso colega deputado Renato Sampaio encontra-se de facto doente e eu, sendo assim, ia ler só as conclusões do parecer porque, como não fui eu que o elaborei, peço que me permitam então que leia as conclusões do parecer. 14 deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, PSD, e 6 deputados do Grupo Parlamentar do Partido Popular, CDS-PP, apresentaram o projeto de lei número 300/13, segunda, do PSD e CDS-PP, que visa proceder à criação do Sistema Nacional de Informação Cadastral e alterar o Código do Registro Predial e o Código do Notariado. A mencionada iniciativa legislativa reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. A Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação encontra-se já na posse dos pareceres dos órgãos do Governo próprios das regiões autónomas. Todavia, atendendo ao teor da presente iniciativa e respectiva conexão com matérias respeitantes aos municípios e de acordo com a técnica, deverá ser promovida a auscultação da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e da Associação Nacional das Freguesias ao abrigo do artigo 141 do RAR. Em caso de aprovação, para efeitos de apreciação na especialidade, a nota técnica refere ainda a necessidade de densificarem-se expressões nos termos a definir em diploma próprio ou diploma especial, utilizado no artigo 61 e nos números 3 e 4 do artigo 97 do projeto de lei, no sentido de concretizar a quem, de forma e em que prazo, caberá legislar essas matérias à semelhança, por exemplo, da forma utilizada no artigo 89, portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da justiça e do ordenamento do território. Importa ainda reter que, após consultar a base de dados da atividade parlamentar, verificou-se que se encontram em apreciação na Comissão da Agricultura e Mar, 7ª Comissão, as seguintes iniciativas sobre matéria de algum modo, conexas com a presente. Projeto de Lei nº 162, 13ª Primeira, BE, aprova uma nova lei dos baldios, assegurando a sua fruição às comunidades locais que, historicamente e segundo o uso e costumes, ela tem direito. Projeto de Lei nº 276, 13ª Primeira, PCP, revoga a Lei 108/93, de 4 de setembro, devolvendo os baldios aos povos. Projeto de Lei nº 282, 13ª, 1ª, PS, estabelece as bases de organização, gestão e funcionamento dos baldios. Projeto de Lei nº 295, 13ª, 1ª, PEV, procede à revogação da Lei dos Baldios, Lei 108/93, de 4 de setembro. Neste sentido, a Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação é de parecer que o projeto de lei em apreço, ao reunir requisitos formais, constitucionais e regimentais, deve ser remetido para discussão em plenário, nos termos do disposto número 1 do artigo 136 da RAR. Palácio de São Bento, 13 de setembro de 2006, o deputado relator Renato Sampaio.
Obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira. Neste caso, este projeto de lei que está já agendado para dia 21 de outubro, sexta-feira, para ser debatido em plenário. Perguntava agora relativamente ao projeto de lei 308/13 do Bloco de Esquerda. Ah, sim, temos que aprovar, claro. Senhor Deputado Jorge Paulo.
Era apenas, então, só para saudar o deputado relator pela elaboração e o deputado, permita-me a expressão, leitor, pela apresentação do mesmo, naturalmente que votaremos favoravelmente, dado que ele é objetivo e factual. Muito obrigado.
Sendo assim, mais algum senhor deputado quer intervir? Neste caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 308/13 do Bloco de Esquerda, que procede à sexta alteração à lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais, aprovado pela Lei Orgânica nº 1 de 2001, de 14 de agosto, sendo a relatora a senhora deputada Emília Santos, do PST. Creio que ela não está. É o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira? Eu passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também na circunstância da impossibilidade da deputada Emília Santos a fazer a apresentação deste parecer, irei substituir e procurarei dar aqui duas, três notas. A primeira, naturalmente, que este é um projeto do Bloco de Esquerda que, na sequência daquilo que foi uma recomendação do Sr. Poder da Justiça de 2010, pretende basicamente introduzir quatro grandes alterações. A primeira, conferir a possibilidade às candidaturas apresentadas por grupos de cidadãos e eleitores a apresentação de simples próprios, bem como, por um lado, e por outro lado, se ter uma igualdade de tratamento ou de isenção do IVA aplicável à aquisição de bens e serviços naturalmente destinados à campanha eleitoral. As outras duas alterações, penso com o facto de, com este projeto o Bloco de Esquerda, pretender que este mesmo grupo de cidadãos, a este mesmo grupo de cidadãos, possa ser assegurado que os requisitos para apresentar a sua candidatura para os órgãos municipais o também possam fazer em todas as freguesias do mesmo município. E pretendem ainda conceder a possibilidade de substituição no caso de morte, desistência ou ineligibilidade dos candidatos propostos, o que não era possível, ou que não é possível na lei em vigor. Eu gostaria também de dar nota e acrescentar aqui dois pontos que não estão cá e que a própria Sra. Deputada Emília Santos nos suscitou que o pudéssemos fazer. Porque na página 6, peço desculpa, quando se diz que se encontra pendente, igualmente distribuída para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias, com conexão com a nossa Comissão, apenas faz referência ao facto de estar apenas uma iniciativa legislativa, que é o projeto de lei 318 do CDSPP. Ora, sucede que há mais dois, e era isso que nós gostaríamos de acrescentar, se tanto fosse possível, também a pedido da própria deputada Emília Santos, é que acrescentássemos o projeto de lei 328 do Partido Socialista, que entretanto entrou também no Parlamento e que já foi distribuído inclusivamente, que procede à sexta alteração à lei eleitoral dos órgãos de autarquias locais, simplificando e clarificando as condições de apresentação de candidaturas por grupos de cidadãos e alargando o âmbito da aplicação da lei da paridade. Entretanto, agora mesmo soubemos que também já há mais uma iniciativa legislativa, que é o projeto lei, que eu confesso não sei a denominação completa, mas que é o projeto lei 513 do Partido Comunista, que também, e que entrou entretanto, e que vai inclusivamente, por arrastamento, ser agendado no dia 21. Se aceitarem a inclusão destes dois projetos de lei, porque eu julgo que o relatório fica enriquecido e, portanto, fica em conformidade com a realidade, eu julgo que poderemos concluir que o projeto de lei, em apreço, naturalmente, cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regulamentares para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se porventura algum deputado quer intervir.
Peço desculpa, eu corrigi mal, o 513 não é relativamente a este, do bloco do que eu tinha feito referência do Partido Comunista, peço desculpa, o 513 é, ao contrário, é um projeto de lei que foi apresentado pelo Partido Comunista para arrastamento, para discussão na sexta-feira, relativamente ao cadastro que o seu deputado Domingos Pereira acabou de apresentar. E por isso que... Um projeto de resolução. E por isso, se calhar, o ideal seria que nós, ainda fosse possível, alterássemos o relatório, o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Renato Sampaio e pelo Sr. Deputado Domingos Pereira, acrescentando aos pendentes também o 513 do projeto de lei do Partido Comunista com essa retificação.
Projeto de
resolução, peço desculpa. E abstraído naturalmente agora aqui, apenas acrescentando o do Partido Socialista que eu fiz referência e não o do Partido Comunista que também tinha aludido.
Sr. Deputado,
Sr. Presidente, nós concordamos com a solução apresentada pelo Sr. Deputado relativamente às duas situações.
Seja como for, é uma retificação que já foi, que é inerente à situação. Também agradecer a boa leitura feita pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, uma vez que a Sra. Deputada Relatora não estava presente. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer intervir. Nesse caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Na distribuição existe sim, e isto o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira referiu, existe sim um projeto de lei do CDS-PP, que altera a Lei Orgânica também número 1/2001 de 14 de agosto, Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, mas que desceu à primeira comissão em conexão com a 11ª. Este assunto vai estar já em debate, creio que na próxima sexta-feira. Isto é para ser distribuído. Creio que já não vai haver tempo. Claramente não há tempo. Hoje é terça-feira, aqui isto é sexta-feira. Exatamente. Seja como for, está na primeira comissão, a primeira comissão seguramente que se pronunciará sobre o tema. Fica apenas o alerta desta situação e o conhecimento desta situação. Igualmente, temos outro diploma, que é o 320/13 do Bloco de Esquerda, que estabelece a obrigatoriedade que as entidades públicas que dispõem de estacionamento para utentes assegurem estacionamento gratuito para pessoas com deficiência, segundo a alteração ao Decreto-Lei número 307/2013, de 10 de dezembro. Este baixa à décima comissão e tem conexão com a sexta e com a 11ª comissão. Mas se porventura... Se porventura se quiser nomear um relator, esse relator, aqui na nossa comissão, compete ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, não sei se vale a pena, se não vale a pena... É uma questão de se articular com o ponto da situação do que está a decorrer nas outras comissões, uma vez que haverá seguramente um relator sobre esta matéria. De todo modo, se porventura o Partido Socialista quiser, pode indicar um relator no que concerne à apreciação aqui na 11ª. Em seguida, temos dois projetos para ser, que dizem respeito às GOPs para 2017 e ao Orçamento de Estado para 2017, cujo relator compete ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas que, e isto é uma recomendação que nós temos que fazer aqui, tem que estar pronto este projeto para ser até dia 26. Portanto, até à próxima quarta-feira, creio que é quarta-feira da próxima semana, e eu depois nos outros assuntos finais irei anunciar que haverá uma reunião da Comissão Extraordinária exatamente para aprovar este parecer, uma vez que o debate do orçamento começa no dia seguinte, portanto, tem que estar pronto. No dia seguinte não, começa nos dias subsequentes. E, portanto, dia 26 é o último dia para ser enviado. A partir do dia 27 tem que estar entregues todos os relatórios, todos os pareceres, para efeitos do debate na generalidade do Orçamento de Estado. Faça a favor, Sr. Deputado Domingos Pereira.
Nós comprometemos no dia 25, até ao dia 25, a apresentar o relatório.
Neste caso, se calhar não precisamos de fazer a reunião extraordinária.
Dia 25 temos
o... Ah, é o CNAS. O CNAS, sim, ocupa-nos o tempo todo, não será muito apropriado. Mas veremos nos outros assuntos este tema. Agora dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Queria falar.
Não, era para dizer que, de facto, era importante que este relatório se fizesse, até porque há uma tradição nestas matérias. O Orçamento de Estado e as opções do plano, ainda não haja nenhuma obrigatoriedade, não diz que se não se fizer, que resulta daí haja alguma consequência, mas seria, nos últimos 5 anos, seria a primeira vez que uma comissão não se pronunciaria sobre este tipo de documento.
Esse risco não existe, dada a garantia dada pelo Sr. Deputado Domingos Pereira. Agora, abordaremos este assunto relativamente ao modo de aprovar nos outros assuntos, na parte final. Eu continuaria a nossa ordem de trabalhos, entrando nos projetos de resolução. Temos o projeto de resolução número 496/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que desenvolva todos os esforços diplomáticos para garantir o fim da poluição e a descontaminação dos solos e aquíferos contaminados por derrames de hidrocarbonetos na base aérea das Lajes. Este projeto de resolução tem conexão com a segunda comissão. Eu pergunto ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda se porventura quer o debate aqui ou em plenário. Quer pensar e depois diz-nos, informa-nos? Para subir a plenário. Muito bem. Podemos, portanto, tomar essa informação como definitiva. Muito bem, para debate em plenário. Em seguida, temos o projeto de resolução número 498/13 do Bloco de Esquerda, também, que recomenda ao Governo a imediata suspensão de novas demolições, o diálogo com as populações e o reconhecimento do valor económico, social e cultural dos núcleos populacionais das ilhas Barreira da Ria Formosa. Pergunto se quer o debate aqui ou no plenário. Faça a favor, senhor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores e senhores deputados. É para debate no plenário já no próximo dia 27, salvo erro, de outubro. Muito obrigado.
Muito bem. Então, será o debate em plenário no próximo dia 27. Iremos anunciar também a vinda do senhor Ministro. Onde é que estão os assuntos? Os assuntos que estavam nos outros assuntos. Está aqui, está aqui. Relativamente a este, e começo nos outros assuntos já, exatamente com este assunto que o senhor Deputado João Vasconcelos agora referiu, dizendo que haverá uma audição do senhor Ministro do Ambiente, que está relacionado exatamente com a Ria Formosa, na próxima quinta-feira, depois da manhã, dia 20, após o plenário. Este foi um agendamento excepcional e que foi obtido com a unanimidade, o assentimento de todos os grupos parlamentares, o que proporcionou a audição do Sr. Ministro sobre este tema ainda antes de ir a plenário. Relativamente a outros assuntos que eu vos queria dar a informação, é que haverá reuniões do Grupo de Trabalho quinta e sexta-feira e a audição dos peticionários das termas de Vizela. Isto na sexta-feira. Na próxima semana... Na quinta-feira, na próxima quinta-feira. Quinta-feira, às 12 horas, exatamente. Na próxima semana, nós vamos ter a nossa reunião ordinária da Comissão com um evento que foi feito especialmente, que tem a ver com a questão das alterações climáticas e até com a realização do COP 22, que vai ter lugar em Marrakech, ao qual demos o nome de Conferência CNADES Comissão, que terá lugar no dia 25 de outubro, durante todo o dia. Agora, o problema aqui é que outros assuntos que devam ser debatidos e que devam ter deliberação desta Comissão, neste dia não é muito apropriado para os analisar e para nos debruçarmos sobre eles. Nesse sentido, nós gostaríamos de propor uma reunião da Comissão para dia 26, pelas 10:30, para a aprovação do OE de 2017 e outras matérias que, entretanto, surjam até lá e que mereçam um caráter de urgência. Sim, dia 26. 26. Não, é quarta-feira. É quarta-feira, quarta-feira de manhã. Portanto, dia 25, que é terça-feira, é o dia da nossa comissão. O dia em que tem a comissão ordinária vai se realizar. E o tema vai ser... Não percebi. Não. Nós temos comissão na próxima terça-feira ordinária, no dia habitual, que é feita à conferência. A conferência organizada pela Comissão e pela CNADES. Pronto. Onde vai estar na abertura o Sr. Presidente da Assembleia da República e no encerramento do Sr. Presidente. É todo o dia, ocupa-nos todo o dia. E portanto, digamos que a ordem de trabalho da Comissão é essa conferência, a propósito das alterações climáticas. E, extraordinariamente, porque temos assuntos que devemos liberar, nomeadamente a aprovação do parecer para o Orçamento de 2017, estamos a propor uma reunião extraordinária para o dia seguinte, quarta-feira, dia 26, às 10h30 da manhã. Ficou claro para toda a gente? Neste caso, podemos aprovar estes agendamentos. O dia 25 já está. O dia 26, a reunião extraordinária, fica aprovada então a realização. Faça favor, senhora deputada Ana Virgínia Pereira.
Vou ter de falar de lado. Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. É que deve ser feito um esforço pela Comissão no sentido de, às quintas-feiras, não pôr reuniões, nem audições, nem audiências. Não, estou a falar de quinta-feira, daquelas audições que vão ser feitas. Dos grupos de trabalho, mesmo assim há deputados que estarão no grupo parlamentar, nas reuniões do grupo parlamentar, e as nossas acabam sempre por volta da uma, e o que implica que tenhamos de sair mais cedo, o que também estamos a discutir lá determinados aspectos que nos interessam estar todos presentes. Portanto, não estou a dizer que não vai ninguém, estou a dizer que era importante que se fizesse um esforço no sentido de que não coincidisse, não tivesse coincidido com as reuniões de grupo.
Senhora deputada, eu compreendo o que está a dizer e compreendo essa preocupação e creio que existe essa preocupação, mas como sabe, os grupos de trabalho determinam eles próprios qual é a melhor data, se estão todos de acordo, se pode ser, se não pode ser. Eles não marcam audições, e nomeadamente com as petições ou o relator, mas normalmente têm essa preocupação. Mas de todo modo tomaremos boa nota dessa situação. Finalmente, dar-vos mais três informações. Se faça a favor, Sr. Deputado.
Só uma questão. O Sr. Presidente mencionou reunião extraordinária de comissão dia 26, então, da parte da manhã, por causa das questões relacionadas com o orçamento. Eu vinha questionar, com questões de agenda, seria, para mim pessoalmente, melhor que fosse mais ao fim da manhã, às 11h30. É possível, não é possível para os outros grupos parlamentares?
Só uma informação.
É preferível?
Se eu bem assentei aqui na agenda, nós também temos grupo de trabalho das 11h30, três audições nessa manhã, a partir das 11h30 até às 14h15, portanto. Eu, para mim, às 10h30, se tiver que ser, está bem, porque assim, é da habitação. Há na quarta e na quinta.
Senhora deputada Eurídice Pereira estava a dizer que também há sobreposição com a saúde, não é?
Poderia haver outra solução que era bem mais expedita. Eu, francamente, achava que a melhor solução para esta matéria não era marcar nenhuma reunião extraordinária. Era no próprio dia da CNADES, um bocadinho antes de começarmos, falavam os coordenadores e líamos o parecer e dizíamos: estamos de acordo com o parecer, aprovámos o parecer e considerámos o parecer aprovado. Mas com a ata, e far-se-ia todo o expediente relativo a isso. E no próprio dia da reunião ordinária poderia ser feito isso. Mas é um bocadinho, digamos que é um bocadinho ortodoxo, não é?
Sr. Presidente, dá-me licença. Diria que, enfim, compreendendo isso, mas é um bocadinho arriscado. Eu já assisti aqui a discussões de 2 horas e 3 horas sobre esse parecer. Já assisti cá. Eu próprio participei numa que provavelmente terei falado 40 minutos.
Pronto, então, tempo. Já cá não está quem falou. Seguimos para... Não, mas isso era uma questão de falar só com os coordenadores. Falando com os coordenadores,
a gente 10h30, quarta-feira, 10h30, quarta-feira.
Bem, eu francamente, então eu acho que deve ficar mesmo, independentemente do que o seu deputado Bruno Coimbra adiantou, e compreendo, enfim, que isso possa criar algum problema, mas eu mantenho a data de 26 às 10h30, até porque vai haver reuniões do Grupo de Trabalho da Habitação às 11h30. E que, inclusivamente, acho que vão receber três entidades. E, portanto, digamos que são reuniões pesadas. De maneira que fica marcada a reunião extraordinária para dia 26 às 10h30. Finalmente, dar-vos mais três informações. As audições regimentais no âmbito do orçamento. Obrigado pela atenção. As audições regimentais do orçamento relacionadas com a nossa Comissão. O Sr. Ministro do Ambiente estará aqui na Comissão no dia 9 de novembro, quarta-feira, pelas 10 horas, e o Sr. Ministro Adjunto estará no dia 17 de novembro, quinta-feira, pelas 15 horas.
E ainda faltam mais duas.
E depois haverá... 17. Dia 9 de novembro, quarta-feira, pelas 10 horas, o Sr. Ministro do Ambiente, e o Sr. Ministro Adjunto no dia 17 de novembro, quinta-feira, pelas 15 horas. É evidente que haverá outras entidades, mas depois serão referidas a... Ainda não têm data. Sim, já vou dizer. Uma coisa de cada vez. Ainda não temos data, mas anunciaremos quando soubermos. Finalmente, a última audição que eu vos quero dar conhecimento é a audição pública das freguesias, que terá lugar na sala do Senado no dia 5 de dezembro, e deve ser todo o dia em princípio, porque não temos hora, não sabemos quantas pessoas estarão. É uma segunda-feira, sim, mas a razão porque é segunda-feira, 5 de dezembro, não, esteve marcada para 6 de dezembro, terça-feira. No entanto, a sala do Senado na sexta-feira estava ocupada e não há outro sítio, nem sabemos se porventura a sala do Senado consegue acolher neste caso esta audição. É uma novidade, digamos assim. De todo modo, passou para dia 5, que está livre, e é no dia 5, durante todo o dia, a sala do Senado está afeta à Comissão para a audição pública das freguesias. Faça a favor, senhora.
Eu ainda uso a agenda assim, a antiga, com lápis, que é uma coisa que eu não prescindo. De 7 a 18 há a especialidade novembro. Está certo o que eu estou a dizer?
Está.
Antes de falarem na questão das freguesias, estavam aí a dar datas do Sr. Ministro. Eu anotei aqui na minha agendinha, relativamente ao Orçamento de Estado, as vindas. Eu ouvi dizer que o Sr. Ministro do Ambiente era dia 9 às 10, mas o que me tinha chegado é que o Sr. Ministro... Tenho que ver tudo outra vez. Portanto, até melhor ver o quadro novo. Mas 9 era o Ministro da Saúde. Trocaram?
Passou para café. Isso tem
barulho. Oh.